E hoje à noite tem a entrega do Prêmio Jovem Empreendedor. O premiado desse ano, Antônio Carlos Braga Júnior. Ele é empresário da BS2, mais um setor de TI. E é com o Antônio Carlos Braga Júnior que eu converso agora. Quando se fala de jovem empreendedor, a gente sempre pensa o seguinte: bom, jovem empreendedor é aquele que teve uma grande ideia e obteve sucesso, coisas que acontecem na vida de poucos. É isso ou não? O empreendedor jovem tem também suas dificuldades, seus obstáculos.
Eu acho que não é só isso. Eu acho que, por mais que esse prêmio Jovem Empreendedor, eu estou com 32 anos, fazendo 33 hoje, inclusive, eu já estou com 14 anos de carreira. Então, foram muitos anos aí de batalha, de coisas que deram certo, coisas que deram errado. Eu acho que o principal do empreendedor é saber lidar com as situações e começar a entender como funciona o mundo, como funciona o mercado, e se adaptando a essas situações e entender essas mudanças que têm acontecido muito aí nos últimos anos, né? Entender essas mudanças e criando novos mercados para poder realmente ter o sucesso, né? E que o sucesso, na verdade, é uma busca constante.
Agora, os jovens de hoje costumam sair de casa mais tarde, costumam fazer tudo mais tarde, alguns deles em nome de fazer com mais segurança, outros porque tem medo de arriscar. O senhor começou cedo. Começar cedo é um segredo? Ou seja, a gente tem que encarar a vida no mercado profissional, o empreendimento, cedo?
Eu acho que sim. Eu acho que eu tive a felicidade de ter pais que me deram esse desafio, a dose de amor e de dor, na dose certa. Porque tem uma frase que eu gosto muito, que o mundo é movido pelos insatisfeitos. E essa insatisfação, desde criança, de querer alguma coisa melhor, desde querer comprar um videogame, ou querer comprar um carro, e de querer fazer alguma coisa melhor, não tendo tudo dos pais, assim, de mão beijada, eu acho que isso é importante. E essa dose aí de dor e amor, eu acho que tem que estar bem feita pelos pais.
O seu desafio é sobreviver, e às vezes aquilo que os pais fazem hoje de excesso para os filhos, em vez de criar um empreendedor, destrói.
Eu acho que sim. O excesso de dar tudo, assim, acaba cortando essa possibilidade da veia empreendedora de nascer esse empreendedorismo dentro do indivíduo, né?
Você está todo num setor que é o setor de tecnologia, e tecnologia da informação, que é um setor competitivo, ao mesmo tempo em alta, falta mão de obra profissional, falta de trabalhadores, né, qualificados. Ser jovem, administrar uma empresa num setor tão competitivo, é também um desafio à parte?
É um desafio à parte. No começo, no começo do ano 2000, quando eu estava entrando no mercado de trabalho, tinha muita questão do preconceito do jovem estar ali dirigindo uma empresa. Hoje isso já não acontece mais. O jovem já é sinônimo dessa maior capacidade de administrar as coisas. Mas o que acontece, hoje eu tenho um grupo de 3 empresas. É a BS2 de internet, a CR Mall e a Automaticket. Uma das coisas que ajudou muita gente a ter sucesso foi focar o trabalho em alguns nichos de mercado. Porque realmente é um mercado muito competitivo e que você fazer a mesma coisa que os grandes fazem, isso não tem jeito de ter sucesso, a não ser com muito capital, né? Um provedor de internet, por exemplo, concorre com empresas muito grandes, multinacionais, né? Então, eu foquei em alguns mercados e isso ajudou muito a ter o sucesso.
Aquilo de você ter a dedicação a um único tipo de empreendimento não é uma saída, mas ao mesmo tempo tem que estar atento a uma série de outras oportunidades, porque muitas pessoas se dedicam só ao empreendimento e esquecem de ver as oportunidades, é isso?
As oportunidades, elas aparecem o tempo todo, e sorte é o encontro da oportunidade com o preparo, né? Então, se você está preparado para aquele momento, para aquela oportunidade, isso é o segredo de você ter maior chance de sucesso.
O senhor é daqueles que acredita que Maringá tem aí na tecnologia da informação o seu futuro? Maringá, que já foi a cidade do café, a cidade do atacado, pode ser um dia a cidade da TI?
Sim, Maringá virou um polo de TI, né? Nós temos diversas empresas aí na área de TI se sobressaindo e surgindo cada vez mais. E, ao mesmo tempo que virar polo é bom para a nossa região, para nós que temos empresas acaba sendo difícil encontrar a tal da mão de obra qualificada. Mas também temos a sorte de Maringá ser um grande polo de qualificação, com grandes universidades aí, cada vez aumentando mais o número de vagas, mais gente de fora vindo para cá, fomentando a nossa região. Então, esse polo que Maringá está se tornando junto com as universidades, está se fazendo aqui um grande celeiro aí, talvez possa virar ser a nova economia aí de Maringá, né? Saindo do café para a área de TI. Eu acho que isso é uma grande possibilidade. Uma coisa legal também, das três empresas, duas surgiram na incubadora de tecnologia de Maringá, que é apoiada muito pela UEM e por outros órgãos aí. E essas atitudes, essas atividades junto com o Sebrae, com a incubadora, então tem tudo para incentivar novos empreendimentos e novas empresas de tecnologia, que é um trabalho qualificado, um trabalho limpo, que não gera resíduos. Eu acho que isso é tudo de bom para a cidade de Maringá.
Então, ser um jovem empreendedor implica também no lugar onde ele está. Você tem que ter um lugar que abra oportunidades, abra espaço para o crescimento desse jovem empreendedor.
É, o lugar é bom. A cidade, eu amo Maringá, eu nasci aqui. E todo mundo fala, mas espera aí, a sua empresa teria que estar na cidade de São Paulo, que é onde tudo acontece. Aí eu falo, não, nós estamos num bom aeroporto em Maringá, que eu pego um voo aqui ao meio de espelho, trabalho a tarde inteira em São Paulo e durmo às 11h30 em casa. Então isso, a gente já tem essa possibilidade. Então, é possível trabalhar em São Paulo, ter coisa em São Paulo, mas produzir e morar em Maringá.
Agora, expandir empreendimentos, passa pela cabeça do jovem empreendedor ir além da sua cidade, ou seja, investir em outras cidades do país, outras regiões, até mesmo em outro lugar do mundo?
Sim, isso é fundamental. A gente não pode, quando pensa na área de tecnologia, você não pode limitar o pensamento a uma cidade, nenhuma cidade boa como Maringá. Você tem que pensar sempre em Brasil. Hoje, dos nossos negócios, a grande parte está fora de Maringá, dos nossos clientes. A nossa receita, nós temos produtos que a melhor cidade é São Paulo, a terceira melhor cidade é Belém. Então, com a logística, com a internet, tudo, não tem mais fronteira. E agora, como não podemos pensar em limites, porque as oportunidades estão no mundo aí, né? Então, nós estamos aí, no momento, desenvolvendo uma versão do nosso trabalho multilínguas, e no ano que vem nós pretendemos ir para o Vale do Silício, nos Estados Unidos, na cidade de Mountain View, onde é o Google, o Facebook e tudo, e também lançar o nosso produto aqui de Maringá para o mundo.
Ou seja, isso seria inovador, seria o primeiro empreendimento nascido aqui que pode se tornar um empreendimento mundial, exatamente no lugar que foi o berço de toda a tecnologia da informação.
Com certeza, eu não tenho essa informação se é o primeiro, mas eu acho que é. Eu tenho colegas aqui da cidade de Maringá que moram fora, que trabalham fora, mas eles acabam produzindo fora. Talvez seja aí, eu tenho que levantar essa informação, mas talvez seja a primeira empresa que produz aqui em Maringá e vende para o mundo inteiro. Pode ser isso mesmo.
Quando se fala de fronteiras, o jovem empreendedor hoje, então, tem uma diferença daqueles empreendedores do passado, que vinham para uma região, desbravavam uma região e faziam nela a sua história. Hoje a história do jovem empreendedor, ela é meio que o mundo, né? Se ele for realmente um empreendedor sem limites, não há limites também nem fronteiras.
É, eu acho que não tem mais como pensar em fronteira. O e-commerce está aí, está crescendo a cada ano, a internet, e não tem mais como a gente pensar em competir numa cidade ou num estado. Tem que pensar em mundo. Acho que tudo que a gente for fazer agora, tem que pensar como que vai estar o mundo aí nos próximos 10 e 20 anos, né? Se a gente pensar como que estava o mundo há 10 anos o Google estava começando, nem era o Google ainda, o maior site de busca do Brasil era o KD, para quem da época da internet vai lembrar disso aí. E outras empresas como o Facebook não existia, o iPhone não existia. Então, em 10 anos, nos últimos 10 anos, o quanto mudou e quanto que vai mudar aí para os próximos 10 e 20 anos? E eu tenho certeza que essa mudança não vai abranger o mundo, não vai abranger uma cidade só, nem um estado.
Senhor Antônio Carlos Braga Júnior, antes de mais nada, parabéns pelo seu prêmio. Muito obrigado pela entrevista aqui à CBN.
Obrigado e boa tarde a todos vocês.
Conversei com o jovem empreendedor 2012, ele é diretor proprietário da PS2 Informática, Antônio Carlos Braga Júnior, que tem, ele mesmo coloca, clientes em todo o país e agora tem um desafio, lançar um produto empresa no Vale do Silício, onde tudo começou nos Estados Unidos, onde as grandes empresas de tecnologia da informação têm aí o seu berço, uma empresa maringaense quer abrir espaço no berço da tecnologia da informação.